E os nomes que são dados pelos crentes, quando retirados da Bíblia, sempre estão carregados do seu sentido profundo. Caleb, filho de Jairo Júnior, presbítero Jairo Júnior e Leilane, será apresentado hoje por seus pais, para que mais uma vez nós entendamos que a vida do crente não se guia pelo que vemos, mas se guia pela fé. Não se guia por vista, mas se guia nas promessas gloriosas do Senhor da aliança. Deus sempre tratou com o seu povo através de pactos. Nós vamos encontrar pelo menos 6 deles na Bíblia, de Adão a Cristo. Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi, Cristo. E em todas as renovações ou administrações do pacto, nós vamos sempre perceber ou notar o Senhor se dirigindo não somente para o homem, mas também para a sua casa. Nós vamos encontrar na Bíblia não somente crentes, mas descrentes envolvidos neste pacto. Ou nós nos esquecemos da nossa herança em Adão? O pacto foi feito com ele e ainda hoje Deus cobra as exigências de um pacto quebrado a toda a humanidade. E o pacto então estendido não somente a crentes, mas também a descrentes, não excluiu dos crentes os seus filhos. De forma que o que nós encontramos na história da redenção conforme revelada na Bíblia é a promessa de Deus, extensiva não somente aos pais, mas também às suas crianças, e a sua administração na história do povo de Deus, fazendo lembrar que aqueles que estão inseridos no pacto, se forem obedientes, perseverantes e confiantes no Senhor, serão abençoados. Porém, se forem desobedientes, se não tiverem temor ao Senhor, se não confiarem na sua graça maravilhosa, sofrerão as maldições da aliança. Olhem comigo o livro de Números, capítulo 13, vamos para lá. Eu gostaria de analisar essa perspectiva do pacto, olhando com vocês a história de Caleb. Caleb, da tribo de Judá, filho de Jefoné. Eu nem preciso dizer aqui que Caleb não foi olhado de uma maneira individual, não é verdade? As genealogias na Bíblia, elas não estão aí por acaso. A Bíblia faz questão de mencionar toda a origem de Caleb, de que tribo ele era, de quem ele era filho, toda a sua descendência. E também os outros homens aqui descritos em Números capítulo 3. Agora me permitam dar uma ideia geral para vocês do texto aqui. Vocês, a maioria dos irmãos já leram, tem conhecimento. Alguns podem estar se familiarizando agora pela primeira vez com o texto. O que ocorre aqui é que antes de tomar a terra ou de entrar na terra da promessa, a terra de Canaã, Moisés então separa 12 homens e os envia para olharem a terra de perto. Incredulidade, de maneira nenhuma. Deuteronômio 1 vai nos lembrar que Deus já havia dito como era a terra, o que tinha na terra e que ele iria dar a terra para o povo. Mas lembrem-se dos símbolos e sinais que sempre envolvem a aliança ou pacto. Deus sempre nos faz lembrar, Deus sempre aviva a nossa memória para que o nosso coração ele não esfrie com aquilo que nós podemos ver e enxergar, mas nunca fazendo-nos enxergar e viver debaixo das circunstâncias do que vemos. Ele vai nos fazer ver o que ele prometeu, ou ele vai nos fazer vislumbrar por meio de símbolo aquilo que ele prometeu, para que a nossa confiança cada vez mais esteja firmada nele e que não vivamos por vista e sim por fé. Então, esses 12 homens não foram comuns ou não eram comuns entre o povo. Eles foram 12 príncipes. Notem bem, a palavra deles era de grande importância quando retornassem da terra. Quando eles retornassem com o relatório, a palavra deles teria um peso muito grande. Então, observem a leitura a partir do versículo 1 até o versículo 24, inicialmente. Nós não vamos entrar ou imergir aí nos detalhes do texto completamente, como sempre gostamos de fazer, mas eu vou tentar retirar aqui as lições mais importantes com base no que eu falei introdutoriamente sobre aliança, pacto, família, posteridade, bênção para os que obedecem, maldição para os que desobedecem, aliança com Deus. Então vejam só, disse o Senhor a Moisés, versículo 1, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel, príncipes. São estes os seus nomes: da tribo de Rubem, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Rori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Jigueal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Asser, Setu, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Geuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra, e a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Até aqui, uma breve leitura, ou uma leitura inicial e uma primeira consideração. No decorrer da história da redenção, é só uma nota importante aqui, todos esses nomes que vocês acabaram de ver comigo, destes príncipes aqui, nunca mais foram mencionados, exceto o nome de Caleb e o nome de Josué. Vamos acompanhar e continuar a leitura. No versículo 16, nós vamos ver que Moisés, ele muda o nome de Oséias. A palavra Oséias quer dizer salvação. Oséias, filho de Num, passou a ser chamado por Moisés de Josué, que quer dizer Iavé é salvação. Este é o mesmo nome dado ao nosso Redentor, Jesus. Jeová ou Iavé é salvador. Versículo 17, vamos prosseguir. O que foi então que Moisés fez? Enviou-os, pois, a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim, subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reobe, a entrada de Ramate. E subiram pelo Neguebe, e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Cesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoã, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Então, 12 homens foram separados por Moisés. Eles tinham a missão de espiar a terra. Destes 12 homens, 2 merecem um destaque na história da redenção. Nós vamos ver mais adiante, Caleb e Josué. Mas todos eles foram enviados à terra e deveriam fazer a mesma coisa, espiá-la. O que é que eles deveriam notar? Versículo 18. Olhando a terra, eles precisavam ver quem é que morava nela. Se o povo era forte ou se era fraco. Se era muita gente ou pouca gente. Eles precisavam também olhar, versículo 19, se a terra era boa ou má. Se nas cidades, se eles tinham arraiais, ou se eles moravam em cidades arraiais, se eles moravam, habitavam em fortalezas, versículo 19. Também, versículo 20, eles precisavam observar se a terra, ela produzia frutos ou não. Se era terra boa, ou se era terra estéril. E eles são enviados justamente no período da colheita das uvas. O que é que é importante aqui observar? É o destaque naquilo que Deus havia dito. Quando eles chegam na terra, eles encontram cachos de uvas que precisaram ser carregados por dois homens. Por isso que o vale onde as uvas estavam plantadas ficou conhecido pelos judeus como vale de Escol, que quer dizer cachos. Então, chamou a atenção a fertilidade da terra em meio ao deserto. Lembrem comigo, quando o povo saiu do Egito, da escravidão, o Egito dependia do Nilo. O Egito tinha um vale extremamente fértil, onde as cidades estavam construídas e que produzia a terra muito fruto, porque era sempre alimentado pelas cheias do rio, que fertilizavam toda a região, ou a região principal da terra do Egito. Agora Deus liberta o seu povo, manda o seu povo para o centro ou para dentro da terra. Eles iriam tomar ou habitar regiões tomadas por vales, montanhas, com pouca água. Mas o que eles encontram lá é uma terra extremamente fértil. O que Deus prometeu, então, ele cumpre. Mas aí, o relatório daqueles homens é que nos chama a atenção. Vejam que quando os 40 dias se cumprem, o tempo que eles ficaram lá para conhecer a terra, versículo 25, a perspectiva, a maneira como os príncipes enxergaram a terra, não foi unânime. Vejam só a partir do versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel, este é o fruto dela. Então, a primeira observação, e nisso aqui houve unanimidade, a terra realmente é como Deus disse. A terra mana leite e mel, a terra produz fruto, não há infertilidade na terra. Mas sigam comigo, versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os filhos de Anak, aqueles mencionados, Aimã, Cesai e Talmai, descendência de gigantes. Eles eram homens grandes e fortes, alguns até maiores do que Golias, o filisteu. Então, eles encontram um povo poderoso, cidades enormes e edificadas ou fortificadas e gigantes. Era uma terra de gigantes. Versículo 29. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os eteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, eles trazem uma perspectiva, pelo menos 10 dentre os 12, onde a terra é boa, mas se a gente entrar lá, o bicho vai pegar. A terra é boa, mas as cidades são fortes, o povo é poderoso e eles têm gigantes lá. Mas aí, enquanto eles estão dando o relatório, e lembrem, não é um relatório individual, é um relatório pactual, toda a congregação, com Moisés e Arão, e os meninos e as meninas estão todos lá ouvindo. Imaginem os olhos esbugalhados com o relato. Eles voltam dizendo: gente, a terra é boa, mas não dá para entrar lá. Caleb, então, ele se apresenta por uma primeira vez, depois em que seu nome é mencionado. Seu nome simples quer dizer cão. Não tem Jeová é salvação, não tem Jeová é gracioso, não tem Jeová é providente. Cão é o nome dele, é um nome simples, é um nome até que para os judeus poderia não trazer tanto significado, porque os judeus sempre tinham uma tendência de desprezar os cães. Mas justamente Caleb, versículo 30, é quem cala o povo perante Moisés. E o que ele diz? Eia, vamos, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb, filho de Jefoné, da tribo de Judá, não se esqueceu das promessas de Deus, dadas a seus pais, ouvidas por ele quando contemplou a libertação poderosa de Deus, do seu povo da escravidão do Egito. Caleb sabia em que time jogava, de que lado estava. E ele não disse assim: avante, vamos lá, pode ser que a gente ganhe. Avante, vamos tomar a terra, porque é possível que a gente vença. Não, Caleb diz: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Vida por fé e não por vista. Mas qual é a reação dos homens? Versículo 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, o que foi que eles fizeram? Infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Um homem se levanta, e lembrando da palavra poderosa e certa de Deus, diz: vamos lá tomar a terra, nós vamos prevalecer com certeza, Deus já nos entregou a terra. Contudo, os demais disseram: não dá para a gente fazer isso, a terra vai nos devorar, a terra é cercada por gigantes. E, irmãos, quando eles viram tudo aquilo, os seus olhos então, porque estavam presos às circunstâncias e o que os seus olhos estavam vendo de fato, fez com que o temor tomasse conta de seus corações, que a incredulidade dominasse as suas almas. Nós olhamos a história dos gigantes na Bíblia e ela não tem nada a ver com a anomalia hoje genética que os cientistas chamam de gigantismo, não. Og, rei de Bazã, há uma descrição da sua cama, aquele homem pelo menos tinha entre 6, 7, 8 metros. E eram fortes, eram guerreiros temíveis. Estes homens então levantam o povo contra o próprio Senhor. A perspectiva daqueles príncipes não é a que se espera de um filho da aliança, que vive pela fé e que confia no Senhor pela fé. E o versículo 14 então prossegue e vai dizer que o povo chora toda aquela noite, que os filhos de Israel começam a murmurar, versículo 2, querendo voltar para o Egito, porque eles iam morrer naquele deserto e perecer entre gigantes. Mas mais uma vez nós notamos, Josué agora aparece também, e Caleb, filho de Jefoné, se apresentando e não se esquecendo do Deus a quem eles serviam, o Deus a quem eles temiam, o Deus para quem serviam. Versículo de número 5, do capítulo 14, observem a sequência do texto, diz que Moisés e Arão então caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Vejam só que exortação solene: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Eles tinham plena convicção de que o coração daqueles homens, conquanto fossem gigantes, havia se derretido diante do que eles estavam sabendo a respeito do Senhor dos Exércitos. Mas a perspectiva de filhos da aliança, que vivem em desobediência e que não vivem pela fé, podem produzir um grande prejuízo a uma congregação de santos. Versículo 10 diz que, apesar da palavra deles, toda a congregação então quis apedrejar Josué e Caleb. Apedrejá-los como cães, como desprezíveis. Mas veja só que interessante, naquele instante, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. O Senhor então disse a Moisés: até quando este povo me provocará? E até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio dele. Lembram quando eu falei para vocês que Deus sempre se relacionou com o seu povo através de pactos? Que os pactos são meios solenes pelos quais o Senhor estabelece uma aliança com o seu povo, onde ele promete abençoá-los se estes confiarem e viverem pela fé, mas também amaldiçoá-los se eles renegarem toda a palavra de Deus. O Senhor então se levanta por Josué e Caleb, mas aqueles 10 não tiveram seus nomes mais mencionados na Bíblia. Versículo 12 diz que com pestilência eles seriam feridos e deserdados, e eles então sofreriam. O Senhor diz, prometeu fazer deles povo maior e mais forte. Mais adiante o Senhor prometeu que eles não entrariam na terra no momento presente. Eles já tinham peregrinado na terra por pelo menos 2 anos, eles estavam prestes a entrar e possuir a terra. Quando nós seguimos o capítulo 14, e depois você pode examinar detalhadamente, eles ficaram 40 anos rodando, peregrinando na terra por conta da incredulidade de 10 príncipes. Estes homens decidiram não confiar e crer no Senhor da aliança. E aqui nós temos, irmãos, uma importante observação a fazer nesta manhã. O selo, o sinal da aliança naquele período, a circuncisão, na nova aliança, o batismo, marca não somente o crente, mas os seus filhos. Os filhos que são recebidos de fora para dentro, ensinados na fé, a no momento certo manifestarem e evidenciarem a mesma fé de Caleb, ou a incredulidade dos outros 10. E por que tudo isso precisa ser dito? Porque batismo ou circuncisão nunca foi garantia de salvação, mas garantia de promessa àqueles que cumprem, obedecem e vivem pela graça. Aqueles 10 príncipes não entraram na terra, não contemplaram a mesma terra que viram com seus próprios olhos mais uma vez, porque temeram aquilo que os seus olhos enxergaram e se esqueceram da grandiosidade do seu próprio Deus. Nesta manhã, Jairo e Leilani vão apresentar Caleb. Assim como Caleb, nos dias de Moisés, circuncidado foi sem mesmo entender o sentido da circuncisão. O nosso mais novo membro na congregação em Aracaju vai receber um sinal da aliança sem menos entender, ou sem ao menos compreender o significado de tudo isso. Mas a diferença em sua vida será clara e evidente à medida em que ele for ensinado a viver debaixo das promessas de Deus. E se revelar um valente, assim como Caleb no passado se revelou, e não entrar naquela conversinha de sempre, a conversinha dos 10 príncipes fracos, a conversinha dos 10 príncipes covardes, a conversinha dos 10 príncipes que amaram mais o mundo do que a Deus. De que aí quando chega a escola, de que aí quando chega a universidade, eles vão perder a fé. Não se perde fé. A fé dada por Deus faz com que homens como Caleb sejam fortes na hora mais difícil da sua vida. E como bem nos ensina o Salmo 92, vai fazer com que na velhice um homem de 40 anos ainda dê frutos. Vamos para Josué capítulo 14. A história de Caleb não termina aí não. Já com Josué, Moisés já morto, você vai perceber que a terra foi tomada. No final do capítulo 13, por exemplo, se você depois observar do versículo 29 em diante, você vai notar comigo que aqueles reis que eu citei, Og, o rei de Bazã e tantos outros gigantes, foram destruídos. Caleb expulsou do Hebron os gigantes. Imaginem. Capítulo 14 então começa falando sobre a distribuição da terra e vocês não vão encontrar aqueles 10 príncipes incrédulos, covardes, que não confiaram no Senhor, Deus dos exércitos. Mas aí, a partir do versículo 6, chegam os filhos de Judá, Josué, em Gilgal. Caleb está entre eles, o filho de Jefoné. O Quenezeu, ele não era nem judeu puro. Apenas sua mãe era judia, seu pai era Quenezeu. E aí, olha só o que Caleb começa a dizer. Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, lugar santo, a respeito de mim e de ti. Cades Barneia foi o lugar de onde eles foram enviados a espiar a terra. Olha só quantos anos Caleb tinha naquela época. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, literalmente derreteram o coração do povo, como se põe manteiga na frigideira quente. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente. Notem, não é algo prometido individualmente, mas sempre a promessa de abençoar a família, a casa de Caleb. Pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora, olhem só as palavras de Caleb: o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Quem foi batizado na infância? Levante sua mão aqui, por favor. Pode baixar. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Olhem só. tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Não teve aposentadoria para aquele homem, não. E aí, olhem só a perspectiva de um homem que vive pela fé. Foi selado na promessa ainda pequeno, ao oitavo dia, provavelmente. Foi criado debaixo dessa promessa, esperou liberdade debaixo dessa promessa, vivenciou salvação debaixo dessa promessa e agiu pela fé debaixo dessa promessa, a ponto de, chegados seus 85 anos de idade, Caleb ainda disse: se tiver batalha, eu luto. E aí, eu fico pasmo com os crentes que envelhecem e dizem: ah, não dá mais não para mim. Dá sim. Se a tua fé é semelhante à de Caleb, dá sim. Se a tua fé é semelhante à deste homem que viveu debaixo da promessa e foi alvo da graça de Deus, há sim energia para continuar transmitindo de geração em geração esta mesma palavra da fé. Agora, pois, versículo 12, então conclui Caleb: dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia, olhem só que interessante, ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Portanto, Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor, Deus de Israel. E dantes o nome de Hebrom era Kiriate Arba, era a terra do pai daqueles gigantes lá. Os gigantes mencionados pelos espias. E este Arba foi o maior homem entre os gigantes. E a terra então repousou da guerra. Irmãos, a história de Caleb é tão emocionante que vocês podem continuar hoje no dia do Senhor lendo a Bíblia. Leiam capítulo 15 e vocês vão ver que um homem com 85 anos de idade vai lá e bota esse gigante para correr. Luta e vence. E toma a terra que o Senhor lhe prometeu. Viver debaixo da promessa de Deus, então, é olhar para tudo aquilo que Ele nos concedeu em Cristo e não ter medo de viver e de criar os nossos filhos debaixo deste temor, na esperança de que eles um dia chegarão com estes mesmos cabelinhos brancos aqui que nós vemos. De criá-lo sabendo que ele é santo ao Senhor e herança do Senhor. De criá-lo sabendo que a promessa não muda, quando mais à frente o nosso Senhor Jesus Cristo então disse: vão, façam discípulos, batizando-os e ensinando-os em meu nome tudo o que eu disse para vocês. A linha é a mesma, a revelação contínua. As dispensações são diferentes, mas a graça revelada em Cristo e prometida nele é a mesma que continua ainda a abençoar não somente a mim, mas a toda a minha casa. Viver, irmãos, debaixo dessa promessa faz toda a diferença. E é isso que move e traz, por exemplo, mais uma família a apresentar os seus filhos ao Senhor. Eles não têm menos direito do que nós a este selo do pacto. Vejam, o contexto muda quando, por exemplo, Abraão é chamado, ele já é velho, então de fora para dentro ele recebe o selo da aliança. Mas ao mesmo tempo em que ele recebe, a partir de uma manifestação de fé, Deus manda que ele faça o mesmo com os seus filhos e com toda a sua descendência. Então, a partir daí, o selo seria administrado exteriormente como selo, sinal e símbolo de que a graça de Cristo, ela precede a fé. Que o arrependimento, segundo Deus, produz a fé dada por Ele nos corações, até mesmo dos nossos filhos. e que nós não devemos desistir destas promessas, mas viver confiadas inteiramente nelas. Eu concluo, lembrando que a mesma palavra que moveu o povo de Deus no passado, foi a mesma palavra que moveu o povo de Deus na nova aliança, segundo aos Coríntios capítulo 5, lembrando a mim e a vocês que o segredo do nosso sucesso ou fracasso está na forma como nós enxergamos a palavra e entendemos as alianças e a importância das alianças e de quem era o Senhor da aliança. Segundo aos Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo, então, ele vai lembrar a cada um de nós uma expressão que nós temos citado sempre aqui, à medida em que estudamos o Antigo Testamento. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 1. Casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O selo é dado. Incluídos na aliança sempre estarão crentes e descrentes. Ainda hoje, na igreja sempre vai ter joio e trigo. O selo é dado. A aliança é feita aos pais, mas também aos filhos. E se nós criamos segundo o temor do Senhor, e se nós os ensinamos o caminho da fé, confiemos e esperemos nele, e nele não desanimemos. É possível? Sim, é possível que um filho nosso se desvie do caminho da fé, que isto jamais ocorra. Mas se acontecer, ele será responsabilizado, assim como os 10 espias na terra de Canaã, se foram ensinados, doutrinados, encaminhados em tudo aquilo que precisavam saber. Mas não podemos esquecer, irmãos, de que viver pela fé e não pelo que vemos vai nos fazer enxergar a promessa além da terra, como mesmo Abraão e os nossos pais no passado enxergaram, além da terra. Não somente Canaã era importante, mas a celestial terra prometida. Então, irmãos, é assim que nós devemos viver. É dessa forma que nós devemos criar os nossos filhos. É nesta confiança e certeza que nós devemos apresentá-los à casa do Senhor. Não é uma mera formalidade, não é uma mera tradição. Não é um momento aqui social onde nós convidamos os familiares, onde nós convidamos os amigos, onde nós vamos bater fotos. É um momento de fé. Você está entregando seu filho a Deus, dizendo aquilo que você já sabe: ele pertence a ti, Senhor. Toma-o em tuas mãos e fazei dele um valente, assim como Caleb, que mesmo sobre ameaça de apedrejamento não deixou de confirmar tudo aquilo que aprendeu de seus pais. Tudo isso envolve este momento. Tudo isto envolve o que nós vamos fazer agora. Tudo isso envolve uma chamada especial para você que nunca enxergou batismo, que é o sinal da nova dispensação da aliança, sob esta perspectiva. O batismo vai fazer lembrar que antes mesmo de você amar ao Senhor, Ele amou você primeiro. Que antes mesmo de você agora decidir andar por fé, em sofrimento, sacrifícios, lutas e provações, na cruz do Calvário, Cristo Jesus derramou o seu sangue por você e por sua casa. A perspectiva bíblica vai nos fazer enxergar a graça maravilhosa de Deus revelada de uma maneira tão maravilhosa quando Ele chama para si um povo e promete abençoar todas as famílias. Esse dia é um dia tão feliz, especial para nós, porque Deus sabe todas as lutas e provações pelas quais os seus servos passaram para chegar até aqui. Deus sabe o sofrimento, a oração e a perseverança e confiança em fé de Jairo e Leilani para que chegassem um dia e trouxessem Caleb até aqui. Deus sabe, e esta é a maior demonstração de fé, de que ainda que os homens tenham os seus recursos, que os homens usem de maneira maravilhosa a ciência, quem abre a madre e fecha a madre é o Senhor. Quem abençoa, quem traz graça, quem dispensa bênçãos é o nosso Senhor. Quem nos faz ouvir no meio da congregação a renovação da promessa, as vozes das crianças, o seu choro, o seu riso, as primeiras palavras que começam a ser repetidas no meio da congregação dos crentes, é o nosso Senhor. Quem nos mandou fazer isto, para que não esquecêssemos jamais quem nós somos e o quanto dependemos dele, e como Cristo é importante para nós, o nosso Salvador único e suficiente, e dos nossos filhos também, o Senhor. O que Jairo e Leilani farão agora com votos, apresentando Caleb aqui diante de Deus e da igreja, é o compromisso de que, se o Senhor permitir, eles um dia verão Caleb aqui, sozinho ou com demais outros jovens, assim como a nossa classe fica linda, cheia de filhos de crentes, agora por si mesmo se preparando para a profissão de fé. Um dia ele virá aqui, talvez comigo, talvez não seja eu, mas aqui sozinho, confirmando a fé que foi ensinada por seus pais, pela graça somente, pela graça somente. A graça maravilhosa de Jesus. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por este dia especial, onde mais uma vez nos alegramos quando ouvimos o Senhor dizer: vamos à casa do Senhor. Quando vemos nas páginas das Escrituras Sagradas promessa sobre promessa, aliança sendo renovada sobre aliança, apontando para uma única e maior de todas elas, culminante, perfeita, central em Cristo Jesus. Aliança que não mudou todo o propósito do Senhor, e a partir da redenção de um homem, abençoar todas as famílias da terra. De Abraão até nós, a promessa nos veio em Cristo, e ela continua, Senhor, sendo oferecida através da pregação do Evangelho a todo aquele que crê em Cristo e descansar em sua promessa, confiar nele para sua salvação, consagrar os seus filhos debaixo da aliança, recebendo não somente os pais, mas também as suas crianças, O mesmo sinal que marca e que faz lembrar que a graça precede a fé. Que a salvação vem do Senhor. E que por isso Jesus é o nosso suficiente Salvador. Abençoa-nos, ó Senhor, nesta hora. Abençoa os teus servos, Jairo e Leilani, toda a sua casa, e especialmente abençoa Caleb, para que cresça no conhecimento e na graça de Jesus, aprendendo de seus pais o Evangelho, sendo dirigido sempre aos pés de Cristo, que Cristo seja o seu maior, melhor amigo, seu doce Salvador, forte e poderoso Rei, que o fará valente nas batalhas da vida, no triunfo da fé, no desafio aos gigantes, no transpor as muralhas. Abençoa, Senhor Deus, o teu povo, que mais uma vez relembra o que experimentou, vive mais uma vez aquilo que se passa na vida familiar da igreja, quando mais uma criança é consagrada a Cristo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.